Senhores deputados, mais uma vez a todas e a todos, muito boa tarde. Pedi, aliás, senhoras deputadas, senhora deputada Palmira, pode me atender? Vamos iniciar a reunião e agradeço a vossa presença e a vossa atenção. O primeiro ponto da ordem de trabalhos será a discussão e votação das atas. Ata 52, ata 53 e ata 54. Pergunto se tem alguma questão a levantar sobre a forma como estão reduzidas as atas. Não tem? Tenho, faz favor. Então tem a palavra a senhora deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada,
tem que ter a nossa tolerância, que não está nos seus melhores dias, não é?
Não, mas é rápido.
Está quase como ajudador de Sporting.
Na ata 52, que foi a da audição regimental da senhora Ministra da Administração Interna, eu não estive presente e o meu nome não consta nem nas presenças nem nas ausências. Era só para... Eu estive ausente da...
Sim, mas não foram marcadas faltas.
Ai, não?
Não.
Como é? Essa foi facultativa.
Mas,
era facultativa.
Faltaram, mas está na lista, só por isso é aqui o nosso...
Faltaram e está nas presenças.
Não estou nem presente... Não estou nem presente nem ausente, era como se não existisse.
Mas quer ficar ausente ou presente?
Não, mas ao doutor Rui, certo, mas só por uma questão de...
Sim, mas como foi uma...
Quer dizer, de princípio, como está uma lista...
Rotativa, não foram marcadas faltas.
Senhora deputada, estou a ser informado que uma reunião era facultativa, que não foram marcadas faltas.
Eu já percebi, mas eu não estou a falar das faltas, mas na ata... consta na última página da ata.
Isso sai automaticamente, senhora deputada. Isso é o sistema que gera.
Ah, pronto, como estava uma lista dos deputados presentes e dos ausentes, eu não constava nenhuma lista, era só para corrigir, mas se é indiferente.
É o sistema que gera as presenças automaticamente.
Pediu a palavra o senhor deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Eu peço desculpa, eu tenho presente de memória, mas posso estar equivocado. Na última ata, que tinha a ver com a discussão daquele escrutínio europeu, penso que é normal dizer-se que o parecer foi aprovado. Não fiquei com a ideia que estava na ata, mas como não...
Obrigado, senhor deputado. Mais questões queiram levantar? Nós vamos ver então a ata que referiu o deputado Ulisses Pereira para ver se tem esse erro ou essa falta. Sobre estas atas 52, 53 e 54, tirando ali as observações da senhora deputada Patrícia Fonseca, podemos considerar as atas aprovadas por unanimidade? Aprovadas por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte. Distribuição do projeto de resolução 556 do Bloco de Esquerda. Medidas de apoio aos criadores cujos animais foram atingidos pela febre catarral, ovina, vírus da língua azul, no Médio Tejo. Pergunto ao Sr. Deputado Carlos Matias se pretende discutir em plenário ou em comissão.
Será para a comissão, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Foi anotado. Passamos ao ponto seguinte. Distribuição do projeto de resolução 557/13, segundo do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo que tome diligência junto à União Europeia no sentido de promover a menção clara nos rótulos do mel do país ou país onde o mel é produzido. Pergunto-se que pretende em comissão ou em plenário.
Sr. Presidente, será para plenário.
Plenário. Anotado também. Muito obrigado. Vamos continuar. Escrutínio europeu. Seleção de iniciativas a escrutinar. COM 2016-643, proposta de regulamento do Conselho fixa para 2017-2018 as possibilidades de pesca para os navios de pesca da União relativas a determinadas unidades populacionais de peixes de profundidade. Pergunto ao PSD se pretende que se faça o escrutínio ou não. Sr. Deputado, sim, o escrutínio. PS, o Sr. Deputado Santinho Pacheco, pretende que seja... Mas acompanha, muito bem. Sr. Deputado Carlos Matias.
O Bloco de Esquerda acompanha o Partido Socialista, que acompanha o PSD.
Muito bem, estamos todos a fazer companhia uns aos outros.
Indica com a autor
PS. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, Partido CDS.
Não, eu não é não acompanhar. Eu, na sequência da, do que foi discutido relativamente ao último escrutínio e do cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade. Eu estive a analisar mais em pormenor o cumprimento, o que é que dizia respeito o princípio da subsidiariedade. E no que respeita aos recursos marinhos, a competência é exclusivamente da União Europeia na determinação das possibilidades de pesca. Depois as cotas, a distribuição de cotas entre os países, é negociada entre os países. E, portanto, parece-me que, quer dizer, não me oponho nada ao escrutínio, até porque eu própria da outra vez fui eu que disse, mas tendo em conta o resultado da última, proponho, pergunto aqui aos colegas deputados se de facto fará sentido, era só mesmo, no fundo, para não termos trabalho desnecessário, porque efetivamente no âmbito das competências da União Europeia percebi que a definição das possibilidades de pesca, no que diz respeito, portanto, tudo o que diz respeito aos recursos marinhos, é competência exclusiva da União Europeia. E daí eu não ter sinalizado isto para escrutínio, mas não me oponho de todo.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor. PCP, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. A referir que nos parece bem o escrutínio destas iniciativas, desde logo porque eu julgo que à Comissão, enquanto estrutura política, lhe compete também, para além da questão da subsidiariedade, a questão da repartição das cotas. Aliás, é possível, no âmbito da União Europeia, havendo posicionamentos contrários de um número significativo de Estados-membros, alterar os instrumentos legislativos que são submetidos aos Estados-membros. E, por isso, essa possibilidade existe. Por outro lado, nesta matéria de pescas, até há posicionamento do Governo sobre isso, nomeadamente relativamente ao Gurás, à cota de Gurás nos Açores e a preocupação que a Sra. Ministra manifestou na altura. E por isso esta matéria será a matéria que deve merecer a nossa reflexão e a nossa abordagem. E desde logo, apreciando aquilo que são os anexos da iniciativa legislativa, há um conjunto. A iniciativa legislativa vem aqui para escrutínio, mas há um conjunto de espécies em que a definição é remetida para um momento posterior. E por isso a Assembleia da República e os Estados-membros são chamados a pronunciar-se sobre matéria que nem sequer ainda está definida e depois será definida, e nessa fase já não nos podemos pronunciar, e por isso parece-nos que faz todo o sentido. Do mesmo modo, relativamente às questões da rotulagem, eu não sei aqui e não posso avaliar se efetivamente como é que é repartida a responsabilidade nesta matéria, mas relativamente às, eu julgo que é neste ponto, está tudo no mesmo ponto. Relativamente a esta tipologia de bebidas e às bebidas espirituosas, temos feito até algum trabalho aqui na Assembleia da República sobre um conjunto de produções que é importante valorizar. Lembro-me do caso do medronho e haverá outros casos, a aguardente figo, de produções que é importante valorizar, em que a Assembleia da República recomenda ao Estado, recomenda ao Governo português que intervenha sobre a matéria, e por isso temos esta oportunidade de fazer uma abordagem. Parece-me que ela também deve ser feita, tendo em conta até aquilo que é o histórico da Comissão no pronunciamento destas matérias. E disse.
Muito obrigado. Face às posições que foram expressas, vamos fazer então o escrutínio. Quem indica o relator é o Partido Socialista, o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Quem é que indica? Indicarei ainda hoje. Muito obrigado. Aqui os serviços estão aqui a... Mas eu tenho aqui uma situação. Eu já lá vou. Nós temos aqui o Sr. Assessor, deu-me aqui um input ao ouvido e eu tenho que vos transmitir isso. O Dr. João Herrera está-nos aqui a dizer, e eu ponho à consideração da Comissão, que, para pôr à vossa consideração, se consideram oportuno ou não que, antes de haver Conselhos Europeus da Agricultura, do Mar e das Pescas, os próprios ministros passariam por aqui e falavam connosco sobre isso. Isto é aqui uma... E agora vamos discutir o segundo escrutínio e depois vocês vão pensando, para no final me dizer alguma coisa.
Porque isso já está a ser feito em algumas comissões.
Pelos vistos, está a ser feito noutras comissões. Isto é, os ministros, antes de irem... Um pouco acontece o que acontece com o primeiro-ministro. Antes de irem para... Já está acontecendo noutras comissões.
Não muitas, mas já está.
Não muitas, mas pronto. Mas deixo a vossa consideração para pensarem nisso. Agora vamos para o segundo, está bem? Este é oportuno, temos um tempo a pensar. Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à definição, apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas à utilização das denominações das bebidas espirituosas na apresentação e rotulagem de outros géneros alimentícios e à proteção de indicações geográficas das bebidas espirituosas. Pergunto ao PSD qual é a posição que tem sobre este assunto, se há escrutínio ou não. Sr. Deputado,
já foi manifestada pelo Partido Comunista Português a intenção de escrutinar esta iniciativa. Nós não temos nada contra, achamos que aceitamos a argumentação que foi dada e, portanto, estamos a favor do escrutínio desta comissão. Relativamente à questão que o Sr. Presidente referiu, nós não vemos nenhum inconveniente, antes pelo contrário, achamos que é uma medida que se justifica e que pode ser oportuna.
Muito obrigado. Partido Socialista, Sr. Deputado Santinho Pacheco, faz favor.
Sinalizamos a intervenção do Sr. Deputado e acompanhamos no sentido de escrutinar este ponto.
Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também consideramos que pode ser interessante o escrutínio deste ponto e também consideramos que terá interesse a vinda do Sr. Ministro ou da Sra. Ministra cá antes dos Conselhos Europeus.
Se era oportuno vir, sim. Quer a Sra. Ministra, quer o Sr. Ministro. Muito sim. Obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca tem a palavra.
Também, Sr. Presidente, subscrevo o que foi dito pelos meus anteriores, pelos meus antecessores, portanto, relativamente às duas matérias, não temos nada a opor, achamos pertinente a argumentação que o deputado João Ramos aqui referiu relativamente ao escrutínio a esta iniciativa europeia e também relativamente à vinda dos senhores ministros aqui, também achamos que pode ser benéfico para o trabalho de todos. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado João Ramos.
Senhor
Presidente, Partido Comunista Português.
Começando por pedir desculpa, porque como o ponto é único, eu já tinha adiantado o posicionamento relativamente à segunda iniciativa que o Sr. Presidente agora coloca e por isso está abordado a matéria. Relativamente à outra questão, eu julgo que seria, se calhar, importante tentar perceber o envolvimento da questão. Para nós parece-nos fundamental que a informação possa chegar à Comissão. Há depois uma abordagem a fazer, se será pertinente o Sr. Ministro vir antes de ir aos Conselhos Europeus ou depois, se nos transmite informação, se vem para construir informação. Por isso há toda uma abordagem em torno desta matéria, até porque é importante também percebermos qual é o número de reuniões que há em Bruxelas, sob pena de que, se o número for intenso, às tantas coloca-nos, temos que encontrar um mecanismo de não nos colocar questões ao funcionamento da Comissão e à normalidade dos trabalhos, e por isso é que parece-me que poderia ser interessante, com maturação sobre esta proposta que o Sr. Presidente faz aqui agora, tomarmos decisão em momento posterior, nomeadamente tendo em conta aqui algumas destas nuances, tendo em conta que é preciso salvaguardar o direito da Comissão, e esse é importante, a este escrutínio também, mas também a tornar praticável a iniciativa que o Sr. Presidente propõe.
Eu queria esclarecer que eu não proponho, eu limitei-me a comunicar, nem sugiro, eu limitei-me a comunicar, porque quem sou para estar a sugerir que não me sinto devidamente conhecedor da matéria para propor fosse o que fosse. Estou apenas a transmitir uma informação dos serviços que, naturalmente, por informações que têm de outras comissões, parece que começa a ser hábito que os senhores ministros, antes de deslocarem para Bruxelas, venham cá às comissões. E eu não podia, de forma alguma, naturalmente, se os serviços me estão a dar esta informação, é meu dever, por uma questão de lealdade e de transparência para com a Comissão, dar-vos esta informação, e quem decide, a Comissão é soberana. Nem sugiro, nem proponho. Estou a dar uma informação agora à Comissão. O Sr. Deputado João Ramos sugeriu que maturássemos, ponderássemos. Eu acho muito bem, façam o que entenderem, mas eu é que não podia ficar com uma informação que me está a ser transmitida e ocultá-la à Comissão. O Sr. Deputado Santinho Pacheco pediu a palavra, tem a palavra, faz favor.
Não, nem pode deixar de ser de outra maneira esta sugestão ou esta indicação, esta informação.
Informação,
Sr.
Deputado.
E qualquer decisão tomada posteriormente. E, por por isso mesmo acho que a posição do deputado do PCP é mais que razoável e nós estamos de acordo com ela.
Alguém mais quer pronunciar sobre aqui a sugestão aqui do senhor deputado João Ramos e que o deputado Santinho Pacheco acompanha, ou como é que querem fazer? Esperamos para uma próxima reunião, vamos maturar isto 8 dias. Muito bem. Maurício, faz favor. Concordo?
Penso que podemos que... depois falar nisto sobre a reunião de coordenadores e depois se decidirá.
E com a mesa. O senhor Dr. João Cruz adiantou aqui a situação e eu transmiti à comissão.
Parece-me o seguinte, se isto for prática comum noutras comissões, obviamente que nós devemos acompanhar sob pena de não estarmos a... de sermos acusados de não estarmos a fazer o nosso trabalho como... Se eventualmente não for assim, mas isso é uma questão que podemos depois refletir em conjunto com a mesa e com os coordenadores.
Muito obrigado. Então, Carlos Matias, quer dizer alguma coisa?
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que sim que é razoável, porque falta alguma informação e aquilo que o deputado João Ramos levantou acho que é pertinente. Acho que temos que saber exatamente qual é a frequência, enfim, com que frequência é que isso acontece, porque depois pode colocar problemas de operacionalidade. Nós temos que conciliar a agenda com grupos de trabalho, com a própria comissão, etc. E, portanto, tem que haver aqui uma ponderação entre o evidente interesse da iniciativa e a evidente limitação da agenda que uma boa parte de nós tem. Portanto, tem que ser ponderado.
Muito obrigado. Deputada Patrícia Fonseca, concorda também que aguardamos uma semana? Pronto, por consenso e por unanimidade, vamos aguardar mais uma semana e depois vai-se obter mais informações, vai recolher mais informações das outras comissões e, naturalmente, depois vamos decidir. Está bem? Muito obrigado. Agora aqui, na proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, no 2016-750, foi por todos deliberado ou decidido que devia haver escrutínio. O relator é o PSD, o Sr. Deputado Maurício Marques. Quer indicar hoje ou depois? Indica? Muito obrigado. Pronto. A indicar. Quer o PS, quer o PSD, a indicar, não é, Sr. Deputado? Ainda hoje. Eu confio na sua eficiência. Outros assuntos. Faz favor, noutros assuntos. Faz favor, Sr. Deputado. Tem a palavra. Deputado Maurício Marques.
Já na PRACOM de 2016-750, deputado Álvaro Batista. Álvaro Batista.
Deputado Álvaro Batista. Muito obrigado. Nos outros assuntos, mais alguma questão? Os baldios. Não. Mas não quer ir.
Para a semana.
Mas depois atraso. Muito bem. Sr. Deputado Carlos Matias, nos outros assuntos, nem nada? Sr. Deputado Santinho Pacheco, tem alguma coisa? Sra. Deputada Patrícia Fonseca, não tem nada nos outros assuntos? Sr. Deputado João Ramos, é este assunto que me está aqui a pôr aqui dos assuntos, aquela que veio aqui.
Isto é uma proposta de resolução que são tratados internacionais. Pronto, eventualmente isto vai começar a continuar com alguma regularidade.
Senhoras e senhores deputados, nós recebemos da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas uma comunicação com o assunto referente à proposta de resolução número 32/13, segunda consulta e eventual emissão de parecer. Isto vai começar a aparecer com frequência, segundo diz aqui o senhor assessor da Comissão, e, portanto, é para vos distribuir, para tomarem conhecimento da situação. E se querem, se entendem que se deve emitir parecer ou não. Vou ler então, vou ler. Aqui já passou o prazo, que era 9 de dezembro. Mas chegou-nos hoje.
Neste caso.
Mas agora, para nas outras, pode haver necessidade disso. Eu vou ler então. Proposta de resolução número 32/13, segunda consulta e eventual emissão de parecer. Do teor da proposta de resolução 32/13, segunda, consta a matéria contida na esfera de competências, especificamente atribuídas à Comissão Parlamentar Permanente a que Vossa Excelência sobriamente preside. Nesse seguimento, constante genericamente disposto na linha D do número 1 do artigo 16 do Regimento, conjugado com o previsto no documento aprovado pela Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares, na reunião de 24 de novembro de 2015, referente às competências a cargo das diferentes comissões, convido essa comissão a que, querendo, se pronuncie acerca do teor deste acordo até ao próximo dia 9 de dezembro do corrente ano. O acordo, isto fala do Cazaquistão, da União Europeia, da Ásia, isto é uma coisa muito comum. Acordo de parceria e cooperação reforçadas entre a União Europeia, os seus Estados-membros, por um lado, e a República do Cazaquistão, por outro.
São este tipo de... Um capítulo que é agricultura. Só
há um capítulo aqui que refere à agricultura e, portanto, é daí que eles entendem que nós nos devemos... Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor. Se quer, nós fazemos a distribuição e, depois ao 8, podemos ver isto. Se quiserem, para mim está tudo bem, se concordar.
Sr. Presidente, como acabou de referir, o prazo já passou. Não sei se será oportuno estarmos agora a pronunciarmos extemporaneamente sobre uma matéria que, efetivamente, não conhecemos de todo. Temos que... Penso que não terá interesse.
Muito obrigado. Sr. Deputado Santinho Pacheco. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Também me parece que não terá interesse. Não me parece que o volume de... e a parceria com o Cazaquistão seja suficientemente.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Também não, Sr. Presidente, mas só informar que essa iniciativa foi objeto de parecer na Comissão de Ambiente. As conclusões foi que não precisava, não havia cumprido os princípios da, ou não se aplicava, aliás, não se aplicava o princípio da subsidiariedade. Portanto, no âmbito da Comissão de Ambiente foi selecionado esse. Isso tinha os.
Esses acordos bilaterais.
Sim. Acordos bilaterais.
Sim, sim.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era prática a Comissão ser chamada a pronunciar sobre acordos bilaterais com outros países. Normalmente isso era matéria tratada pelos negócios estrangeiros, julgo eu, e até muitas vezes são agendadas para o plenário só para fazer a votação. Nem há discussão sobre essas matérias. E eu acho que o que... Esse já passou, né? Mas para além disso precisamos de criar aqui... uma regra relativamente ao que se pode passar com matérias desta natureza, é o que me parece. E desde logo é preciso saber o enquadramento regimental disto. Qual é o enquadramento regimental? A Comissão de Agricultura tem que ser chamada, não é chamada, é uma questão subsidiária que a Comissão de Negócios Estrangeiros entende que é importante e por isso... Se isso acontecer, eu acho que o máximo de metodologia que pode acontecer é as iniciativas, ou os pedidos são distribuídos e depois aqui decidimos se queremos ou não pronunciar-nos, a Comissão decide se quer ou não pronunciar-se sobre algum em específico, eventualmente, mas se calhar é preciso tentar criar aqui metodologia sobre estas matérias, tendo em conta que não temos histórico disto.
Por informação que me estão aqui a dar dos serviços, o Regimento da Assembleia da República, no artigo 16, número 1, a linha D, diz o seguinte: submeter às comissões parlamentares competentes, para efeitos de apreciação, o texto dos projetos ou propostas de lei, dos tratados ou acordos, indicando se o tema respeitar a várias. Qual de entre elas é responsável pela preparação de parecer referido no número 1 do artigo 129, cabendo à outra ou a outras habilitar aquela com os respectivos contributos?
Não,
é uma das, porque fala aqui da agricultura.
Nos capítulos. Tem um capítulo que é agricultura.
Tem um capítulo que é agricultura, que é o capítulo 13, cooperação no domínio da agricultura. 15, sim. cooperação no domínio da agricultura e desenvolvimento rural.
Há uma comissão que é
dos estrangeiros. E depois, como há aqui matérias que têm a ver com a agricultura, remetem para nós.
Também para darmos um contributo.
Para darmos o nosso contributo. Já não sei se me
fico. Pode ser distribuído quando chegar e depois aqui podemos dizer que está com os escrutínios de
uma decisão seguinte. Pronto, o Sr. Deputado Maurício Marques, está aqui uma proposta do. Portanto, foi lido o regimento refere especificamente que. Apesar de vir para os nossos estrangeiros, quando há matérias que se referem às comissões, matérias específicas, que devem ser encaminhadas para essas comissões, neste caso para a nossa. Está-se aqui a sugerir que, efetivamente, quando isso acontecer, será colocado à vossa consideração e depois, se entenderem que a matéria é importante, que devemos emitir parecer, emitimos parecer. Se entenderem que não, não emitimos parecer. Concordo com este motivo? Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Eu concordo com a regra geral, mas relativamente a este caso em concreto...
Já está, já resolveu.
Portanto, ponto 1, passou o prazo, ponto 2, não parece que as relações...
Não é muito dado lá para o lado
do Cazaquistão tenham grande influência na agricultura nacional.
Tenho muitas simpatias para lá.
Salve a melhor opinião.
Eu apercebo-me disso na sua intervenção, que o senhor não ia... Já agora, indo aí, peço desculpa, senhora deputada, que é... Muito obrigado. Senhor deputado, também concordo. Nada, pronto, então, estamos... Estamos todos de acordo. Há mais alguma coisa nos outros assuntos? Então vamos começar a ouvir a primeira audiência, que é a audiência da senhora, da audiência da APESE, Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica. Vem a outra? Muito bem. Então passe bem e venha depressa. Não se perca aí no corredor também. Então,